A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Wagner Souza e Silva. Ele é fotógrafo e professor do Departamento de Jornalismo e Editoração e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele irá nos falar sobre diferentes aspectos da fotografia. Wagner também é autor do livro Foto Zero, Foto Um, lançado pela EDUSP. Wagner, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Bom, Alexino, o prazer é meu, agradeço o convite. Ótimo estar aqui para a gente poder bater um papinho aí sobre fotografia.
Pois é, inclusive a gente conversando há pouco, você fez questão de destacar que além de professor, você é fotógrafo, né?
Isso.
Fala um pouco da sua trajetória.
Bom, eu gosto de falar da trajetória porque eu me sinto muito privilegiado, na verdade. Eu acho que quando eu olho para trás, né, eu fiz minha graduação em rádio e televisão. Você sabe que eu tinha ideia de trabalhar com rádio, né, quando eu escolhi a minha graduação. Mas já no primeiro semestre do curso eu tive as aulas de fotografia com o professor Joel Lalaina, aqui da ECA, né, que foi... que eu considero aí um dos meus grandes mentores na área da fotografia. E aí, desde então, desde o primeiro semestre, eu decidi que eu ia me dedicar àquilo. Né? Eu acho que, enfim, as pessoas começaram a gostar do que eu estava fazendo e aquilo, de alguma maneira, foi me seduzindo. E no final da graduação, eu consegui, aqui mesmo na USP, né, entrar num concurso. Passei num concurso para fotógrafo do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI. E lá fiquei por 10 anos. Né? Foi a minha grande escola de fotografia, né? Todos
pois
os trabalhos.
Porque, inclusive, você trabalha arqueologia, antropologia e também zoologia. Né? E foi no MAI que você começou a desenvolver essas habilidades?
Isso. Foi no MAI que eu acabei ficando nesse nicho dos museus, né? Enfim, o MAI, na verdade, ele mantinha contato com diversos outros museus, não só museus universitários, né, científicos, mas também museus de arte. E eu acabei circulando muito por esse meio. Mais especificamente, né, o que eu fazia no MAI era fotografar, então, era dar o apoio fotográfico aos pesquisadores na área de arqueologia e etnologia, né, enfim, fotografando artefatos, acompanhando expedições arqueológicas, né? Todo um trabalho documental com a fotografia. E isso abriu portas também para colaborar com outros museus. Por isso, zoologia, né? Anatomia veterinária. Eu acabei, então, também colaborando e tendo a possibilidade aí de trabalhar com esses outros tipos de acervos, né?
Porque no seu livro Foto Zero, Foto Um, né, que foi lançado pela EDUSP, existe sempre uma bipolaridade, né? A palavra, a imagem, a ciência, a ficção, né? Você vai bipolarizando a sua obra. E, de repente, você disse que a sua vontade primeiro era trabalhar no rádio, né? Que essencialmente é a palavra, e se vê dentro da imagem, né? Se localiza dentro da imagem. É possível fazer essas bipolaridades mesmo?
Eu acho que essa bipolaridade, no caso da fotografia, é inevitável. A gente precisa notar isso, né? Que toda fotografia, ela tanto se relaciona com a verdade, né? Então ela tem esse aspecto documental, sim, não tem como a gente negar isso, mas também, mesmo esse aspecto documental, ele pode ser ficcionalizado, né? Ele pode ser fabulado, ele pode ser fantasiado. Então, na verdade, faz parte dessa característica mais intrínseca mesmo da fotografia, ela ser bipolar.
No caso, esse título, Foto Zero, Foto Um, né? Como a gente pode interpretar esse título?
No fundo, ele reflete um pouco essa bipolaridade, pegando carona no universo digital. Né? Quando eu faço alusão aí ao zero ou um, eu estou falando dessas balizas, né, da fotografia, como arte e ciência, por exemplo. Né? Toda fotografia transita por entre essas duas, né, esses dois vetores do conhecimento. De certa forma, quando eu uso o digital como, enfim, metáfora, né, para falar sobre essa bipolaridade, é também para afirmar que na era digital, por conta da intensificação da circulação da informação, essa coisa toda, essa bipolaridade ela se torna mais expressiva, né, ela se torna mais incontornável. Então, a gente tem uma intensificação, né, de espaços de circulação, as fotografias circulam de maneira mais intensa e esse embate com essa bipolaridade da imagem fotográfica é uma constante nas nossas vidas. Né? Então, é meio por aí, tentando juntar tanto essa característica do zero e um com essa bipolaridade da fotografia.
Agora, a sensação que dá é que a imagem, né, uma fotografia, ela parece trabalhar no campo do real, mas muitas vezes ela pode trabalhar no campo ficcional mesmo. Mesmo sendo uma fotografia, um fotojornalismo mesmo, ela pode ter diferentes leituras, não?
Sim, e é isso que nós temos que ficar atentos, né? É claro que quando eu falo que toda fotografia tem essa possibilidade, essa bipolaridade de tanto transitar como na ficção e também como documento, né? No fundo, eu estou querendo dizer que esse significado que a gente atribui à imagem vai depender muito do uso que a gente faz dela, né? E não depende somente da fotografia. Então, é também um pouco ficar atento aos espaços onde a gente está, né, fruindo essas imagens, onde a gente está confrontando essas imagens. Porque esses espaços, né, são os usuários, quem coloca em circulação. São esses outros mecanismos que a gente tem que observar com mais atenção. E não somente a imagem por si só. Né? Porque a imagem por si só ela é infinita em termos de significação, né? De significado.
Exato. Na sua seleção musical, você resolveu nos trazer aqui praticamente, né, toda a trilha de filmes, né? Que trabalha essencialmente com a imagem, o cinema. Né? O que a gente poderia ouvir agora?
Olha, antes, só para eu falar rapidinho, na verdade eu tive essa ideia em função do meu mestrado, porque eu fiz um trabalho sobre a presença da fotografia em filmes, né? Tanto como objeto de cena, como também suporte da imagem. E aí quando você me convidou para esse programa, eu pensei, poxa, né, deixa eu voltar atrás aí e lembrar um pouco dessa dissertação, desses trabalhos. E lembrei dos filmes, né, dos quais tratei. No meu trabalho. O primeiro que eu gostaria de falar e que recentemente completou aí 50 anos é Blow Up, Depois Daquele Beijo, né, do Michelangelo Antonioni, que trata aí de um fotógrafo que por acaso descobre um assassinato examinando umas fotografias realizadas num parque. E é um filme muito interessante que justamente dialoga com esse caráter real e ficcional da fotografia.
É um filme de 1966.
66.
Então vamos ouvir? Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Wagner Souza e Silva. Ele é fotógrafo, professor do Departamento de Jornalismo e Editoração e do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação aqui da ECA USP. Pois é, Wagner, você escolheu uma música, né, Depois Daquele Beijo, que é de 1966. No caso, você acha que a música ela complementa mais a imagem do que a palavra?
Olha, eu não sei se complementa mais, né, se seria o termo correto, mas eu enxergo uma sinergia melhor entre música e imagem do que entre imagem e palavra. Né? Até porque a palavra ela exige um comportamento do olhar que é diferente do comportamento do olhar quando a gente olha para uma imagem. Né? A imagem ela não tem início, meio e fim. A imagem, você se depara com uma fotografia, o seu olhar fica ali circulando, né? Vai para um detalhe, volta para o outro, para o todo. E, então, você não tem uma linearidade de leitura. E o texto tem essa exigência. Né?
Agora, o cinema, ele pode-se dizer que o cinema é uma imagem em movimento, né?
Sim, claro.
Os fotogramas. Sim. Né? No caso, o seu mestrado, qual que foi o nome mesmo da sua pesquisa?
Fotos em cena, cenas em foto.
E no caso, no mestrado, como é que você trabalhou essa questão do cinema e da fotografia?
Eu, na verdade, comecei com um pouco perturbado com um filme que eu havia assistido do Paulo Sacramento. Na verdade, um curtinha feito aqui pelo Paulo Sacramento, na época ele estava se formando aqui pela ECA em cinema. E o audiovisual Juvenilha, que ele fez com fotografias. Então, ele convidou a Marlene Bergamo, que é uma fotojornalista bastante reconhecida atualmente aqui em São Paulo, e realizou uma série de imagens e aquilo me tocou bastante. Né? Você ir ao cinema e ver imagens estáticas. Né? Aquilo mexeu comigo e foi uma oportunidade de eu pensar também no sentido, uma reflexão pessoal minha de aliar toda a minha formação em rádio e televisão, que prezava imagem e movimento, né? E com fotografia, que era imagem estática. Né? Então, o que eu fiz nesse mestrado foi observar, interpretar, enfim, fazer uma análise de filmes que usavam tanto essas imagens estáticas como suporte, né, da narrativa, como também filmes que usavam a fotografia não como imagem estática, mas como objeto de cena ou a própria presença do fotógrafo em cena. Né? Então, é tentar encontrar um pouco o protagonismo da fotografia dentro do cinema, que, na verdade, o cinema deve à fotografia. Né? Ele é uma consequência da técnica fotográfica.
A luz ela é fundamental para a fotografia. Né? E tem uma trajetória da pintura, né? A luz na pintura. Qual que é a influência da luz da pintura para a fotografia?
Olha, eu acho que, de imediato, a fotografia ela foi muito praticada dentro das mesmas perspectivas, né, eu acho, de exploração da prática visual da arte pictórica. Né? Então, a fotografia, de certa forma, ela atendia às mesmas expectativas, aos mesmos propósitos, aos mesmos objetivos que a arte pictórica. Eu acho que, em termos de luminosidade, a gente pode dizer que a fotografia começou a trazer mesmo algum certo ineditismo quando a gente começou a ter a possibilidade de trabalhar, de pensar de maneira mais consciente ou de maneira mais intensa a questão da luz artificial. Mas isso também veio junto com o cinema, né? Essa exploração da luz artificial na fotografia. Então, flash, ou mesmo todo o equipamento fotográfico, todo o equipamento de iluminação que foi sendo refinado, enfim, estruturado ao longo do século XX e que na publicidade, né, teve um uso bastante expressivo, eu acho que, nesse sentido, a fotografia, eu não vou dizer que se descolou da pintura, né, mas ela trouxe novas possibilidades de se pensar a luminosidade. Né?
Porque a fotografia ela começa em preto e branco, né? Assim Sim. como o cinema em preto e branco, depois passa para cores. Né? Em que medida a mudança de linguagem do preto e branco para o colorido?
Pois é interessante você perguntar isso, porque a fotografia ela se afirmou mesmo. Né? A gente costuma dizer que a identidade dela se afirmou a partir do preto e branco. Então, o preto e branco ele passou a ser o lugar a partir de um certo momento, desde o início, na verdade, mas a partir de um certo momento, principalmente no início do século XX, ele passou a ser sinônimo, né, de uma certa identidade da fotografia. Quando surgiu o colorido, Né? A gente pode dizer que o colorido foi muito mais no sentido de atender aí aos desejos da fotografia doméstica, fotografia amadora, do que necessariamente dos profissionais. É claro que depois, com a ascensão da televisão, né, e das imagens coloridas da televisão, houve também uma preocupação, né, no sentido de se começar a difundir mais fotografias coloridas, né, as revistas ilustradas, enfim, os jornais. Mas se a gente for observar que os jornais começaram mesmo a veicular imagens coloridas só a partir aí dos final dos anos 80, né, a gente vê que o preto e branco foi bastante intenso e continua sendo, né, praticamente sinônimo aí de fotografia. Né? O preto e branco tem uma força muito atuante ainda na determinação da identidade da fotografia.
Porque, por exemplo, pegando ainda o cinema, né, é difícil imaginar a Greta Garbo em cores, né? A iluminação daquele momento do cinema, né, é muito forte, né? Ela é uma linguagem muito forte. E a gente percebe também que o cinema no ar, né, que trazia fumaça, tudo muito difuso, né, que também a iluminação é muito forte, é quase uma fotografia, né?
Sim, sim. Abusava desses elementos, né, fotográficos, de trabalhar contraste de uma maneira muito interessante, né? Acentuando as diferenças entre claro e escuro. Isso criava, né, um clima bastante interessante para as cenas. Agora, é curioso também que, ao mesmo tempo que a gente olha para trás e não imagina aquelas imagens coloridas, hoje também a gente, no cinema, quando vê um filme em preto e branco, você pega, por exemplo, A Lista de Schindler, né, de Spielberg, que é um filme mais recente, é bastante tocante também, né? A gente não é usual, né, trabalhar com preto e branco no cinema, hoje, na contemporaneidade, mas eu acho que é uma relação interessante.
Agora, a sensação que a gente tem também é que o preto e branco, ele dá uma ideia de documental, né? Assim, de documentário, né? Alguma coisa que está tentando se aproximar de uma verdade, é isso mesmo?
Olha, eu acho que se a gente for parar para pensar que fisiologicamente nosso olho é muito mais apto a perceber tonalidades entre claro e escuro do que cor, né? Então, a gente tem muito mais habilidade para perceber essas gradações, né, de cinzas, né, partindo do mais escuro para o mais claro. O preto e branco é meio que a expressão disso, né? Quando a gente olha uma imagem em preto e branco, a gente olha essa imagem como se essa preponderância das tonalidades saltasse aos nossos olhos e aquilo, de certa forma, nos impacta, né, nesse sentido. Então, e como eu disse, né, a partir do momento que o preto e branco, num certo momento aí do século XX, foi eleito, né, como aquilo que expressava a identidade mais elementar da fotografia, né, eu acho que isso determinou, sim, um certo imaginário nosso, né, de considerar a fotografia preto e branco mais próximo da realidade, mais próximo da verdade, né? O que é perigoso, né? Sempre perigoso.
A fotografia é algo bastante complexo, né? E com as tecnologias, assim, o que se percebe muito é que todo mundo se acha fotógrafo, né? Isso é algo assustador para os fotógrafos, mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.